A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, anuncia os vencedores do Prêmio Intercom de Comunicação 2024, dividido em quatro categorias: graduação, mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado. A iniciativa tem como objetivo valorizar a produção científica na área da comunicação no país, a partir do reconhecimento da qualidade das pesquisas produzidas individualmente pelos cientistas brasileiros. A pesquisadora da UEL, Daniela Barros, conquistou o terceiro lugar na premiação pela sua pesquisa de mestrado intitulada Feminismos Subalternizados em Imprensa Alternativa, Encontros e Disrupturas Hegemônicas. O trabalho foi orientado pelo professor Regis Moreira, do Departamento de Comunicação da UEL. Conforme a diretora cultural da Intercom, Márcia Guena, da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, os prêmios são direcionados aos trabalhos que revelam melhor qualidade acadêmica, contemplando com o mesmo peso os seguintes tópicos: contribuição para a área, relevância e atualidade do tema, abordagem teórico-metodológica e qualidade do texto. Daniela Barros concedeu entrevista à jornalista Patrícia Zanin em agosto de 2023. Vale a pena ouvirmos novamente para conhecer o teor da pesquisa.
No Dia da Visibilidade Lésbica, ouça trecho da entrevista com a pesquisadora Daniela Barros, que concluiu recentemente o mestrado em comunicação aqui na UEL sobre dois jornais alternativos feministas pouco estudados no Brasil. Um deles, criado por mulheres lésbicas no início dos anos 80, o Xana com Xana. A conversa foi gravada aqui na rádio sexta-feira passada.
Daniela foi orientada pelo Regis Moreira, que também está aqui com a gente para essa gravação. Eu vou começar te perguntando, Daniela, se fosse simples você fazer um resumo, antes da gente falar da metodologia, dos feminismos no plural, potencial de escrita em submissa, lugar de fala, eu gostaria que você fizesse um resumo assim, para o nosso ouvinte. Do que trata o seu trabalho Feminismos Subalternos e Imprensa Alternativa, Encontros e Disrupturas Hegemônicas?
Na verdade, eu acho que se fosse para resumir, seria pensando no que foi, seria a cartografia, né, das vivências do território nessa pesquisa, da escrita desses dois jornais, né, assim, tentando compreender qual que era o espaço de disputa, né, dos discursos que tinham ali na época. Né, que no caso desses feminismos subalternizados, né, lésbicos e negro, no caso, viviam naquele período. E aí, a partir disso, usei como apoio metodológico a análise documental desses jornais, né, e também a entrevista aberta em profundidade, né, que foram ferramentas que me auxiliaram, então, a analisar o potencial de autorrepresentação dessas mulheres, né, porque daí elas se colocam, né, enquanto sujeitas, que até então a gente ouvia-se pouco, né, desse grupo, e aí elas acabam legitimando assim, as escritas dela aí como um ato político. Né.
Você estudou dois jornais, um de São Paulo, chamado Xana com Xana, que durou de 1981 até 87. O outro jornal que você estudou é do Rio, chama Nizinga, que começou em 85 e foi até 89. Quais são as principais diferenças desses dois projetos?
Na verdade, a gente já começa ali no próprio contexto, né? Porque em São Paulo existia todo um grupo ali feminista, e quando começou essa movimentação dessas mulheres, então, não se sentirem representadas dentro de um feminismo, né, geral, quando elas iam querer pautar a questão da sexualidade, então elas eram vistas, mal vistas, né, quando elas queriam falar desse assunto, e aí as mulheres lésbicas, elas tentam se juntar com um grupo gay, que era o grupo Somos, na verdade, né? Que era um grupo que, na verdade, elas entraram, mas pouco tempo elas perceberam que existia muito machismo dentro do grupo. Então, elas não se reconheceram ali. Então, quando elas não se reconhecem ali, a partir disso elas conseguem se juntar e criar o próprio jornal, né? Para falar por si mesma, para ter, né, um espaço para debater as questões próprias. E no Rio de Janeiro, ele já vem de um outro contexto, que seria aí o contexto da formação ali do movimento negro unificado, né, de todo um processo de violência que já estava acontecendo nas periferias, né, do Rio, né, um processo de higienização racial, né, que estava acontecendo quando eles estavam querendo, tinha um projeto, né, demolir para construir. Isso via governo na época. Então, quando nasce um movimento negro unificado, só que essas mulheres começam a perceber que dentro do movimento negro, elas não encontravam também um espaço para falar de questões específicas, que eram as questões femininas, né? Então, a gente tem que entender que a gente está ali num período, né, a partir de 80, já numa retomada ali, num começo de uma abertura democrática, mas que os feminismos, em geral, eles estavam muito ligados ainda à questão da luta de classes. E como estava toda essa briga para a abertura da democracia, tudo que fosse além disso, ou que quisesse pautar outras coisas, era visto como divisionista, né? Então, é desse contexto que nasce, né? Eu falo até no trabalho que são jornais, né? São movimentos que nascem do não lugar. Então, se você não é vista, se você não é aceita dentro do movimento feminista, você não é vista, bem vista dentro do movimento gay. E, por outro lado, não é bem vista dentro, né? As mulheres negras não tinham sororidade entre as mulheres brancas e também viam que elas não tinham aliados quando a pauta era além da luta antirracista. Então, que lugar que a gente vai ter? Eu acho que é essa a pergunta que a gente tem que fazer, que essas mulheres deveriam estar se fazendo naquela época, né?
Ô, Daniela, e você estava me dizendo que pesquisas sobre jornais alternativos feministas, por exemplo, no Brasil, se concentram principalmente sobre o Brasil Mulher, Mulheril e o Nós Mulheres. Sobre esse jornal que você estudou de São Paulo, Xana com Xana, são poucos estudos.
É, foi uma coisa que, né, eu e o meu orientador, professor Regis, a gente começou a perceber ali, levantando, né, o estado da arte, quando a gente se interessou pelo assunto, em perceber que já é um recorte, né? Por que que dentro da academia se fala pouco sobre a questão da lesbiandade, sobre a negritude, né? E assim, fez a gente refletir sobre a questão desses apagamentos, né? Dessa construção de identidades, enfim. Foi o que acho que guiou a gente, chamou mais atenção.
A pesquisadora Daniela Barros.
Esse jornal, né, já começa com o próprio nome, como ele é provocativo, né? Então, se a gente pensa em falar Xana com Xana, agora, em 2023, já causa um certo estranhamento, você imagina naquela época, né, no começo dos anos 80. Tem uma pesquisadora, a Patrícia Lessa, que é aqui da UEM, né, de Maringá, e ela tem um trabalho bem feitinho, lindo, maravilhoso, falando sobre o Xana com Xana. Ela teve mais conversas com a Miriam, e ela faz, né, um projeto muito bacana em cima disso. E ela fala, né, que, na verdade, o Xana, se a gente lê ali os editoriais, a gente consegue entender que é como se fosse uma virada de sentido, né? Então, assim, usar essa palavra que, naquela época, era utilizada para hostilizar, né, como um xingamento, né, como uma, trazendo um sentido de desprezo, ela faz esse giro, inserindo novos sentidos, né, inclusive políticos, de ideias, né, fazendo que essa expressão ela passe a não mais trabalhar a favor de uma desvalorização dessas mulheres e da sexualidade delas. Então, assim, se a gente pensar que isso acontece em 80, né, é um marco. Mas, por outro lado, também, é uma coisa que eu pontuo no trabalho, também a gente faz pensar um pouco a questão de quão biologizante é esse termo, né? Quando a gente fala de um Xana com Xana, será que a gente não está aproximando muito essa narrativa de ser mulher com um aspecto atrelado à biologia natural, né? Então a gente pode perguntar onde ficavam as mulheres trans nessa determinação, né? Pensando aí no Foucault, toda aquela coisa também de tudo ser construído, inclusive, né, a sexualidade, vamos questionar um pouco isso, mas realmente pensar nos anos 80, falar Xana com Xana, né, era no mínimo provocativo.
A pesquisadora Daniela Barros, formada em Relações Públicas pela Unesp, ela concluiu recentemente o mestrado em Comunicação aqui na UEL sobre feminismos subalternos e imprensa alternativa, encontros e disrupturas hegemônicas, sobre os jornais Xana com Xana, criado por mulheres lésbicas em São Paulo, e o Nizinga, de mulheres negras no Rio de Janeiro, os dois dos anos 80. O Nizinga teve 5 edições e a Daniela conseguiu reunir 4 delas em sua pesquisa. Já o Xana com Xana era trimestral. As 12 edições estão disponíveis digitalizadas no blog Um Outro Olhar, criado por uma de suas fundadoras, Miriam Martinho.
Daniela Barros em entrevista à jornalista Patrícia Zanin em agosto de 2023. Daniela acaba de conquistar o terceiro lugar no Prêmio Intercom de Comunicação 2024.